Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova 4 projetos de combate à fome e fortalecimento da agricultura familiar. Julgamento de Bolsonaro domina discussões no plenário e opõe deputados do governo e da oposição. Câmara aprova aumento de penas para receptação de celular roubado e para furto de combustíveis. Também Comissão Mista de Orçamento adia votação da LDO de 2026 para análise de emendas apresentadas. O julgamento de Bolsonaro domina discussões no plenário e opõe deputados do governo e da oposição. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão.
O primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes foi o principal tema de discussão no plenário da Câmara, com embates entre deputados aliados ao governo e parlamentares da oposição. Deputados governistas pediram a condenação dos acusados a partir da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A denúncia sustentou que Bolsonaro seria o líder do grupo, que colocou em marcha planos de operação antidemocrática contrários à Constituição. Para o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, as provas são suficientes para a condenação.
Não tem outro caminho a não ser a condenação, porque as provas são contundentes. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Planejaram o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre Moraes. Tentaram explodir parte do aeroporto com um caminhão com bombas. Então é por isso que vão presos.
Deputados do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, disseram que não há provas contra os acusados. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, rebateu as acusações.
Começou a inquisição de Bolsonaro. Julgamento sumário. Um processo kafkiano, onde não tem provas cabais, apenas hipóteses. Há pouco foi falado aqui por um parlamentar que usa no nome padre, dizendo que houve tentativa de morte de Lula e de Alckmin. Me mostre uma foto, um vídeo disto. Ou então, senhor padre, é pecado acusar sem provas.
Desde março, quando teve início a ação penal contra Bolsonaro e outros 7 réus, o PL defende a aprovação de um projeto de anistia para os acusados. O projeto beneficiaria também os condenados pela depredação dos prédios dos três poderes, ocorrida em 8 de janeiro de 2023. A anistia para os envolvidos ganhou o apoio da federação partidária formada pelo União Brasil e o PP, que anunciou a saída do governo Lula. No plenário, o deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, defendeu a anistia e questionou o julgamento dos acusados pelo Supremo Tribunal Federal.
São vários crimes e violações dos direitos humanos que estão sendo cometidos dentro desse processo. Infelizmente, nós temos aqui uma esquerda criminosa, porque é isso que a esquerda é. Por que eles não defendem democracia lá nos países que têm as ditaduras? E nós não podemos aceitar que essa narrativa, esse circo que está acontecendo ali nesse julgamento possa permanecer.
Deputados aliados ao governo defenderam a lisura e a legalidade do processo judicial contra os réus. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, o julgamento de um ex-presidente da República é sinal de maturidade democrática.
Em um contexto global de ameaças autoritárias, o Brasil prova maturidade democrática, tornando-se exemplo para outras nações. Para nós, a justiça é pilar da República. O julgamento não é sobre vencedores ou vencidos, mas sobre a defesa da ordem constitucional e do direito do povo a viver em democracia.
O julgamento ocorre na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além de Bolsonaro, são os réus o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão Mista de Orçamento adia votação da LDO de 2026 para análise de emendas apresentadas. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a reunião.
O deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, pediu ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, mais tempo para finalizar o relatório para a votação na semana que vem. Segundo ele, o volume de emendas ao texto e de acréscimo de metas foi muito alto, 2.465 contra 1.429 do ano passado. O senador Efraim Filho disse que não haverá prejuízo para o andamento da proposição, até porque ainda não há sessão marcada do plenário do Congresso Nacional, que é o próximo passo do projeto. A LDO estabelece como o orçamento de 2026 deve ser elaborado e executado. Gervásio Maia diz que é preciso realmente cumprir os prazos e votar o orçamento de 2026 até o final do ano, para evitar problemas com o pagamento das emendas parlamentares de destinação de recursos. Segundo ele, o processo de liberação pode durar 180 dias.
Porque como o ano que vem é um ano que tem um calendário eleitoral, e se considerarmos os 180 dias, em relação, por exemplo, às emendas parlamentares, elas só estarão aptas para pagamento a partir de junho. Isso, se o governo federal cumprir todos os prazos que estão previstos na legislação.
Algumas emendas ao texto da LDO buscam alterar a meta de resultado fiscal de 2026, que é um superávit de 34,3 bilhões de reais. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, por exemplo, acredita que a meta é muito rígida e sugeriu uma meta de déficit do mesmo valor. A comissão também aprovou 717,5 milhões de reais em créditos novos ou de remanejamento no orçamento de 2025. O maior deles, de 686 milhões, é destinado ao Ministério da Educação, para que ele possa custear o programa Pé de Meia, que tem o objetivo de manter os estudantes no ensino médio. Os recursos vão sair do programa de apoio à implantação de escolas em tempo integral. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas admitem excesso de isenções fiscais, mas criticam possibilidades de corte linear. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate com deputados.
Em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, especialistas admitiram excesso de isenções fiscais no Brasil, mas criticaram a possibilidade de corte linear de 10% previsto em propostas que alteram a lei do novo arcabouço fiscal. Os projetos visam conter o total de subsídios tributários federais, que chegou a 564 bilhões de reais em 2024. Essa renúncia fiscal equivale a 4,8% do PIB, bem acima do teto de 2% do PIB, fixado como meta até 2029 por emenda constitucional. Para a procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, não há dúvidas quanto à urgência em reduzir essa renúncia, que continua crescendo neste ano.
Uma frase que talvez caiba para esse debate das renúncias fiscais, que já escalam para mais de 800 bilhões de reais apenas no nível da União, é que para todo esperto tem um otário. Se alguém está se beneficiando de um privilégio tributário de natureza indefinida, por prazo indeterminado, sem entregar contrapartidas, o resto da sociedade está pagando a mais.
A proposta de redução linear de 10% é explícita em projeto do líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que chegou à Câmara no fim de agosto. O outro texto é do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, mas também prevê a possibilidade de percentuais diferenciados por setor econômico. A professora do Instituto de Finanças Públicas, Selene Nunes, pediu cautela a fim de se preservar empregos formais no país.
Fala assim, não, vamos cortar 2%, ou 10%, ou o que for linear, ignorando que essas políticas têm impacto sobre nível de emprego, sobre investimentos que vão ser realizados, têm impacto sobre nível de preços.
O gerente jurídico do Instituto Brasileiro de Petróleo, Matias Lopes, manifestou preocupação diante dos reflexos dos projetos de lei no Repetro, o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural. Segundo ele, eventuais mudanças podem encolher as exportações do setor em 13% e tirar o Brasil da concorrência global de exploração e produção de petróleo. De forma geral, os especialistas citaram riscos de cenário de litígio e de judicialização caso os cortes lineares sejam aprovados. Entre as sugestões, defenderam um reforço de transparência por meio de monitoramento mais rigoroso do cumprimento das contrapartidas e também controle social dos beneficiários da renúncia fiscal. Organizador do debate na Subcomissão Especial de Isenções Fiscais, o deputado Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, também é defensor da individualização dos futuros cortes.
O termo caixa preta é realmente verdadeiro. Não tem esse estudo periódico para avaliar cada benefício fiscal. Esse projeto que veio do governo federal, estão querendo já botar a votação e a tendência é passar pela pressão que está tendo do governo esse corte linear de 10%, que eu também acredito que não vai resolver. Tem que focar em cada benefício, sem prejudicar onde o benefício é necessário, né?
A subcomissão foi criada para discutir a política federal de concessão de isenções fiscais, subsídios financeiros, benefícios creditícios e renúncias tributárias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados querem entender proposta de fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a CNH. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião da Comissão de Viação e Transportes.
O Ministério dos Transportes estuda acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação. O candidato poderia estudar sozinho para a prova teórica e treinar com instrutores credenciados antes do exame teórico e prático. Hoje, são exigidas 45 horas de aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas registradas no DETRAN. Segundo o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo de Lima Catão, a medida pode reduzir os custos da habilitação em até 80% para motos e carros.
Hoje há uma exigência de 20 horas mínimas por categoria de aulas práticas. A gente está propondo duas coisas importantes nesse ponto. Nós estamos propondo que esse número de aulas mínimas seja zero, ou seja, o cidadão é que determine.
O secretário nacional de Trânsito afirma que a obrigatoriedade de tempo-aula não é regra no mundo e acredita que existem problemas no modelo atual. A metodologia de ensino está desalinhada com novos formatos de aprendizagem e é realizada apenas por autoescolas, que representam 70% do valor médio cobrado para tirar carteira de habilitação. A ideia foi debatida na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O representante da Associação Nacional dos Detrans, Marcelo Soletti, afirma que o tema vai ser discutido em encontro em Foz do Iguaçu. São 27 Detrans no Brasil e as conclusões vão ser encaminhadas para a Secretaria Nacional de Trânsito.
Nós todos temos um alinhamento no sentido de que realmente o processo de formação ele precisa ser modificado, ele precisa ser revisado, modernizado e aí, quem sabe, a gente consiga inclusive fazer essa redução de custo.
Entidades contrárias alertam que o fim das aulas obrigatórias pode aumentar o risco de acidentes. No Brasil, existem cerca de 15 mil autoescolas, segundo o representante da Federação Nacional das Autoescolas, Jean Rafael Sanches. As autoescolas pagam mais de 2 bilhões de reais em impostos por ano.
E se essa medida passar, a gente não tem, né, uma minuta de resolução, mas uma ideia, gera o desemprego. Não tem como estabelecer uma concorrência nesse cenário. E serão 2,24 bilhões em seguro-desemprego que deverão ser pagos.
O debate foi pedido pelo deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. E para ele é preciso encontrar um caminho para diminuir o número de mortes, mas sem prejuízos financeiros e de empregos. Já o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, teme que a resolução seja publicada sem diálogo com os setores envolvidos. O secretário de Trânsito afirma que a minuta de resolução, que ainda não foi publicada, vai ser discutida internamente antes de uma consulta pública. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que quase 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Mais da metade dos motociclistas não tem carteira e as motos passaram a liderar mortes em rodovias federais em 2024. Nos últimos 10 anos, 397 mil pessoas morreram em estradas brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara aprova 4 projetos de combate à fome e fortalecimento da agricultura familiar. E o repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou 4 projetos voltados para o combate à insegurança alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar. 3 dos projetos aprovados foram enviados para a sanção presidencial e podem virar lei. Um deles cria um plano safra específico para a agricultura familiar. Além disso, dá força de lei ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Um dos objetivos do programa, de acordo com a proposta, é garantir acesso ao crédito para a população mais vulnerável da agricultura familiar, incluindo os assentados em projetos de reforma agrária, indígenas e quilombolas. O texto prevê que os recursos do programa serão empregados no financiamento da produção em condições mais favoráveis que as do sistema financeiro. estabelece ainda que a agricultura familiar contará com um plano safra específico, com valores a serem definidos a cada ano. O projeto, já aprovado no Senado, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O deputado Welter, do PT do Paraná, defendeu a importância do PRONAF.
Esse programa PRONAF, ele é extraordinário, porque ele movimenta muito a economia local. As cidades que têm maior produção de alimentos do Brasil certamente têm recorde de empréstimo do PRONAF para financiar a produção de alimentos. É o frango, é o suíno, é o leite, toda a produção de proteína vegetal e animal que abastece a mesa de todos os consumidores brasileiros.
Outro projeto aprovado estabelece o uso de indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ou outros definidos pelo IBGE, para ajudar a definir as prioridades do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Outro índice que pode ser usado é o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que pode ajudar a priorizar os municípios em situação mais grave. De acordo com o relator, deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, isso vai ajudar a identificar famílias em situação de insegurança alimentar.
A alimentação adequada é determinante para a prevenção de doenças, tais como desnutrição, anemia, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer relacionado à dieta, entre outros agravos. Sistemas alimentares saudáveis reduzem custos para o Sistema Único de Saúde. Aliás, 70% dos problemas de saúde estão relacionados à questão da má alimentação.
Também foi aprovado o projeto que dá prioridade aos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PPA, para abastecer os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. O PPA é um dos principais instrumentos de incentivo à agricultura familiar. Funciona por meio de compras de alimentos pelo próprio governo, como para a merenda escolar. Pela proposta, a produção também será adquirida em caso de desastres climáticos. O relator, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, disse que a proposta é boa para os agricultores familiares e para a população atingida.
A medida promove o escoamento da produção dos agricultores familiares em áreas afetadas, evitando a perda de colheitas e preservando a renda rural, o que estimula a produção local. Aponto ainda que o Brasil somou mais de 400 mil desabrigados e mais de 2 milhões de desalojados por conta desses desastres entre 2020 e 2024.
Foi aprovado ainda projeto que dá aos agricultores familiares atingidos por desastres climáticos, como secas ou enchentes, preferência para receber recursos do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. O projeto, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, recebeu parecer favorável do relator, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. De acordo com a proposta, as famílias beneficiárias receberão ainda assistência técnica para a elaboração e implantação de projeto para reestruturar o modo de produção, com foco na adaptação aos eventos climáticos. O projeto que beneficia agricultores familiares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projetos que aumentam penas para receptação de celular roubado e para furto de combustíveis. O repórter Marcelo Lascher nos conta com por que as medidas foram consideradas importantes pelos deputados.
A Câmara dos Deputados aprovou aumento de pena para dois crimes que têm registrado um número maior de incidência e afetado a vida dos brasileiros: a receptação de celulares furtados e o furto e roubo de combustíveis. Um dos projetos foi apresentado pelo governo com o objetivo de reduzir o número de celulares furtados e roubados no país por meio do agravamento de penas para quem adquire o produto. E um celular furtado representa prejuízo maior que o simples valor do aparelho. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o prejuízo causado por fraudes em celulares roubados chegou a 10 bilhões de reais em 2024, valor 17% maior que o registrado no ano anterior. A proposta aumenta em um terço até a metade as penas, que vão de 1 a 8 anos, quando o produto receptado for um celular ou outro dispositivo eletrônico que armazenar dados pessoais. O mesmo vai valer para quem receptar mercadoria que estiver sendo transportada para o consumidor, remédios, combustíveis, fertilizantes, defensivos agrícolas, minério, cigarro, armas ou veículos. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, diz que penalizar o receptador é a maneira de combater o furto e o roubo.
Foram furtados no nosso país em 2024 aproximadamente 480 mil telefones celulares. E, senhores, se se furta tanto, é porque tem alguém que compra. E aí eu acho que o governo acerta quando aumenta a pena para a receptação. O receptador, ele precisa ser punido. Não se furta, não se rouba, se não tem para quem vender.
O segundo projeto aumenta as penas de furto, roubo e receptação de combustíveis, uma das principais fontes de renda para o crime organizado. Dados do Ministério Público apontam que anualmente são furtados 14 milhões de litros de combustíveis dos oleodutos da Transpetro, a operadora dos dutos do sistema Petrobras. Esses dutos transportam nafta, gasolina, óleo diesel, entre outros produtos em alta pressão, o que representa riscos de explosão e incêndios. O texto aprovado aumenta a pena de furto, que hoje é de no máximo 8 anos de prisão, para até 10 anos no caso de combustíveis. E ainda aumenta em um terço se o crime é praticado com destruição, rompimento ou dano de qualquer natureza, o que ocorre no caso do furto em dutos. A pena pode ser aumentada em 2/3 se resultar em incêndio, poluição, dano ao meio ambiente, desabastecimento, lesão corporal grave ou morte. Para o relator da proposta, deputado Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, esses crimes têm consequências graves, o que justifica o aumento das penas.
Tais delitos oferecem riscos de diversas magnitudes à sociedade, como explosões, contaminação ambiental, contaminação de corpos hídricos, desabastecimento de centros urbanos, interrupção do fornecimento de combustível e até morte. Práticas ilícitas nessa seara são capazes de distorcer o mercado e criar graves riscos à incolumidade pública.
Os dois projetos, o que aumenta a pena de receptação de celulares e o que aumenta a pena para o furto e roubo de combustíveis, seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão aprova aumento de pena para furto de medicamento de alto custo do SUS. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o Código Penal para aumentar as penas dos crimes de furto e peculato quando envolvem medicamentos de alto custo da rede pública de saúde. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, sugeriu modificações ao projeto do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. O texto original pretendia incluir no Código Penal, como novo crime, o comércio ilegal de medicamentos de alto custo retirados da rede pública de saúde. O relator, no entanto, optou por alterar a lei, prevendo aumento de pena para crimes já existentes envolvendo esses medicamentos.
É um projeto de autoria do deputado Kim Kataguiri, que busca tipificar a subtração de medicamentos de alto custo da rede pública de saúde. Não há hoje esta previsão normativa e, por ausência expressa, este que é um crime que vem sendo cometido e vem trazendo diversos prejuízos para a população, é necessário que aprovemos. Não há qualquer óbice do ponto de vista da constitucionalidade formal ou material do projeto e, nesses termos, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto 696 de 2024.
O projeto aprovado define o furto de medicamentos caros da rede pública como furto qualificado, com pena de 4 a 10 anos de reclusão, e passa a prever agravante para o crime de peculato, que é o furto cometido por funcionário público, envolvendo medicamento de alto custo de hospital ou posto de distribuição, o que eleva a pena em até a metade. O texto que aumenta as penas dos crimes de furto e peculato quando envolverem medicamentos de alto custo na rede pública de saúde segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara debateu novos mecanismos para o enfrentamento do crime organizado no país. O debate ocorreu após a operação da Polícia Federal Carbono Oculto, que desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo facções criminosas. O repórter Cláudio Ferreira tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados discutiu medidas para atacar o patrimônio de facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. O foco do debate foi a análise de um projeto apresentado pelo deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e outros parlamentares. O texto prevê ações contra organizações criminosas e empresas usadas para lavagem de dinheiro. O cientista político João Henrique Martins destacou que a deflagração recente da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal mostrou como o crime no Brasil tem características empresariais, com atuação em setores como o de combustíveis.
O Brasil, hoje, ele tem várias empresas de transporte de cocaína, e aí, como isso oferece um grande lucro, eu preciso lavar esse dinheiro. Tá aí as operações da semana passada. Esse dinheiro transborda para vários setores, e ele começa a ocupar tantos setores quanto forem possíveis.
Para Martins, o baixo custo do crime, com penas reduzidas e progressão de regime, favorece a atuação das facções. Rafael Hertal, do Instituto Livre Mercado, participou também do debate e defendeu mudanças na forma de combater o crime.
Se você hoje acabar com os líderes da Coca-Cola, a Coca-Cola vai continuar sendo vendida. Então, o importante é justamente constranger e asfixiar a criminalidade organizada, principalmente por meios financeiros.
Hertal elogiou pontos do projeto que permitem o sequestro imediato de bens após denúncia à justiça. Atualmente, isso ocorre ao longo do processo, dando tempo para os criminosos se desfazerem do patrimônio. O debate foi realizado a pedido do presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Ele é o relator do projeto que prevê a série de medidas contra o crime organizado e recomenda a aprovação da proposta. Na avaliação do deputado, apenas prender os líderes não é suficiente para enfraquecer as facções.
Se hoje houvesse uma força-tarefa das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PEMERG, PSERG, uma super mega operação, e a gente conseguisse identificar e prender todos os 50 mil criminosos faccionados no Rio de Janeiro, seria o suficiente para encerrar toda a atividade criminosa das organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro? A resposta imediata é não. A resposta imediata é não porque todas essas prisões não seriam suficientes para desfinanciar o crime, para fazer cessar a existência de patrimônio.
O deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que também participou do debate, informou que líderes partidários articulam pedido de urgência para levar o projeto direto ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Boa quarta para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.